Estamos continuando o Sharei Kedusha, um momento muito propício. Estamos prestes a iniciar o mês de Elul, sempre uma oportunidade de reavaliação, de tshuva, um momento importante que culminará em Rosh Hashanah, Yom Kippur, etc. Nós tínhamos terminado a parte 1 do Sharei Kedusha e algumas sessões foram puladas e também a parte 2 será pulada. A razão desses saltos é que todas essas partes tratam em detalhes coisas que nós falamos, mas a respeito das mitzvot, dos mandamentos. E são assuntos que eu decidi melhor serem trabalhados individualmente e não num curso, numa gravação como essa. Então nós vamos tratar de assuntos de âmbito mais geral. Isso significa que nós vamos pular para a parte 3 do Sharei Kedusha. E antes que eu possa entrar na parte 3, eu preciso fazer uma pequena introdução para que se faça sentido para vocês a parte 3 na sua primeira sessão. Muito bem, nós vamos falar rapidamente de um assunto que eu já falei em outras aulas minhas. É um conceito fundamental da Kabbalah, do Arizal em particular, chamado Tzimtzum, que significa a contração ou remoção, entre aspas, da luz infinita de Deus para permitir realidades independentes para a criação. Isso é fundamental entender. Porque somente através da doutrina do Tzimtzum nós podemos entender, caso alguém tenha essa pergunta, por que as coisas são como são. Mas vamos seguir na minha introdução. Na verdade, depois do Arizal, duas grandes escolas trataram o assunto de Tzimtzum e seu significado. Uma trouxe o conceito, exatamente como o Arizal, de que Tzimtzum é um assunto literal. Ou seja, que, de fato, a luz infinita de Deus, ela não fica mais presente dentro do Halal Panui, que é o vácuo que foi criado para permitir com que a criação se manifestasse, que também é chamado o útero do universo. A nossa realidade precisou se desenvolver num espaço vazio, por assim dizer, que foi preenchido, e isso só pôde ocorrer porque Hashem restringiu, removeu, entre aspas, a sua luz, permitindo agora que houvesse essa realidade, que inclusive, no nosso nível e mundo, nega o Criador, tem dificuldades em aceitar e viver uma vida conectada com Ele. Isso é causado pelo Tzimtzum. Enquanto que a outra escola de pensamento místico judaico, em geral atribuído ao Baal Shem Tov e seus discípulos, entendeu o conceito de Tzimtzum como algo sem a intenção de ter sido interpretado de modo literal, mas sim uma referência na maneira que Deus imprime a sua presença sobre a consciência da realidade finita, mais como uma abstração. Então, a escola original vê como um assunto de fato, há uma remoção da luz e, posteriormente, existe a ideia do Tzimtzum como o sentido de impressão em nossa consciência sobre a realidade finita. Muito bem. De fato, e de acordo com a segunda opinião, o que a gente poderia chamar da perspectiva divina desse assunto, por assim dizer, a onipresença de Deus, e portanto da sua luz infinita, é constante. E ela não sofre alteração alguma. Haz v'shalom, que Deus não permita. Antes e depois da criação. Entretanto, da nossa perspectiva, a sua luz aparenta desaparecer. Então, da perspectiva divina, é tudo luz plena. Da nossa perspectiva, há um desaparecimento, entre aspas, dessa luz infinita de Deus. Isso é necessário pela própria razão do ato da criação, permitindo o oferecimento do que nós conhecemos como livre-arbítrio. E, portanto, a realização do desejo final sobre a criação, que é chamado Dira Betachtonim, que é a revelação de Deus aqui no mundo baixo e físico. Então é o plano divino. Assim é. Uma vez que a luz de Deus é removida, pelo menos sob a nossa perspectiva, as nossas ações, falas e pensamentos são agora passíveis de um livre-arbítrio e não de estarmos diante de uma realidade, isso é o fato hoje em dia, obviamente, onde a glória de Deus não se revelou ainda, da maneira que será na era messiânica. Porque se a gente estivesse diante de uma realidade onde a glória de Deus é completamente revelada, perderia-se o livre-arbítrio de não optar pela Kedushá, pela santidade. Imagina que alguém iria contra, obviamente, nem existir essa possibilidade, o que é dito sobre a era de Mashiach, que não haverá mais essa possibilidade, de ir contra uma lei espiritual. Não teria como. Você estaria diante da revelação da santidade no mundo. Você nem teria coragem e nem teria oportunidade para isso. Então, a beleza do conceito de Tzimtzum, da remoção da luz de Deus, é que, ok, você não está vendo nada. Tudo tem que ser pela fé. Se acredita mais, vai cumprir mais mitzvot. Acredita menos, não vai cumprir mitzvot. Ah, ok, tudo bem. Vai ser pela fé. Tem que ser pela fé. Não tem outra maneira. Pelo menos para a grande maioria de pessoas no mundo, não tem outra opção. Elas não enxergam o espiritual. O Arizo enxergava. Mas a maioria de nós não tem esse poder. Tudo pela fé. Tudo absolutamente pela fé. Portanto, deixando autêntico e legítimo o nosso livre-arbítrio. Ah, é? Não acredita? Não quer cumprir isso? Não quer cumprir aquilo? Tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer depois. Não tem medo? Tudo bem. Não tem amor? Tudo bem. Tudo é contabilizado. Como trazem nossos sábios, um ouvido que escuta, um olho que vê e um livro onde tudo é anotado. Não acredita nisso? Não tem fé nisso? Tudo bem. Essa é a força do livre-arbítrio. Continuando. Um dos dilemas filosóficos que acaba encontrando sua resolução na doutrina do Tsim Tsum é a pergunta de como que o finito emergiu do infinito. E a pluralidade da unicidade absoluta. São perguntas antigas. Tem pessoas que são interessadas em descobrir essas coisas. Isso é muito antigo. Como é possível que a gente viva numa realidade, obviamente, finita, que tenha emanado de uma realidade infinita? O que nos é ensinado é que esse ato divino de Tsim Tsum, de contração, na verdade é uma manifestação do atributo divino de Gevurah. Gevurah é força, severidade, limite, restrição, justiça, tem vários nomes, mas essencialmente é restrição. Também é chamado de Din, seria como um julgamento severo. Eu gosto da ideia de pensar como o atributo da justiça. Gevurah é a justiça. Então, enfim, um dos seus aspectos é, obviamente, a ideia de limites, portanto, de restrição, como eu disse. Então, através da ocultação da onipresença de Deus, da sua luz, nós vemos que houve, na verdade, um assunto de grande benevolência. Interessante. O ato de Tsim Tsum é um ato causado pelo atributo da severidade, porque removeu, colocou limite, fronteiras, por assim dizer, obviamente é metafórico, na luz infinita de Deus, para que a criação não tivesse acesso, se é que eu posso usar essa palavra, imediato e direto dessa luz. Ok, então parece um ato severo. Não, o atributo santo de severidade foi usado para tal. Mas a razão é benevolência. Claro, porque a vantagem do Tsim Tsum, como já foi aludido aqui, é que, em última instância, haja a revelação da luz de Deus na realidade. Essa revelação da luz de Deus na realidade é um ato de adoçamento da realidade. Hoje, ela é dura. Se Deus quiser, e a gente verá isso na era messiânica, quando a luz de Deus for revelada, isso significará um adoçamento, um mitigar da nossa realidade, que hoje é desprovida da revelação da luz de Deus de modo óbvio e imediato. Então viveremos, se Deus quiser, uma realidade onde há esse adoçamento, porque nós todos, como é trazido pelo profeta Isaías, a própria carne verá a revelação da luz de Deus no mundo. Obviamente, uma mudança profunda e total na nossa compreensão da realidade. Então, é um adoçamento. Portanto, segue a lógica que, ainda que a ferramenta, entre aspas, utilizada para causar o Tsim Tsum pelo desejo divino foi o seu atributo de severidade, a razão, o que está anterior a essa ação divina, é a benevolência divina. Por quê? Porque através do Tsim Tsum, todos nós podemos participar do processo de revelação da glória de Deus no mundo e fazer valer, de fato, e de modo específico, também o que o profeta Isaías nos traz, olhos que vodou, a luz de Deus, ou a glória de Deus, preenche todo mundo. Além disso, também nossos sábios ensinam que uma maneira mais fácil de compreender tudo isso que eu falei até agora é que o Tsimshian pode ser compreendido com uma parábola ou uma ideia de um mestre, um professor, que tem um conhecimento extraordinário sobre as coisas. Ele é brilhante. Seus insights são infinitos, por assim dizer. Mas, eles precisam ser totalmente ocultados para que eles possam ser passados para o aluno que está iniciando a sua educação. Ele vai ter que se restringir e cortar essa luz dele em pedacinhos pequenininhos, para que o seu aluno possa degustar e comer dessa sabedoria e conseguir literalmente aprender o que tem que ser aprendido. A intenção final e desejo do mestre é, obviamente, iluminar a consciência do aluno. É evidente isso. E iluminar com o quê? Com o brilho de sua própria mente. Mas primeiro ele precisa contrair e restringir a si mesmo para conseguir atingir, acessar o aluno. Senão não teria aprendizado, porque não haveria nenhuma ponte entre os dois. E é dito que o reshimu, em hebraico, o resquício, que vamos falar mais na frente, se Deus quiser, do brilho do mestre que permanece, é justamente esse ponto inicial através do qual todos os seus ensinamentos emanarão para o aluno. E isso faz analogia a um outro aspecto da Kabbalah do Arizal, que é o assunto de Kav, a linha, que é um assunto muito profundo também, e quem sabe numa outra oportunidade nós podemos adentrá-lo. Feito essa introdução, agora eu posso entrar no Shaar HaKedusha, na parte 3, portal 1. E vai fazer mais sentido para vocês, se Deus quiser. Então, Rav Chaim Vital começa. Veja, o Criador Supernal, que revelou todos os mundos, é chamado Ein Sof, sem fim. E ele não tem representação alguma, em absoluto, seja por nome, letra, ou mesmo de uma coroa de uma letra. Quem conhece o alfabeto hebraico sabe do que eu estou me referindo. São partes da letra. Portanto, até mesmo contemplá-lo é proibido. Nossa relação com Hashem é através da luz dele, não da sua essência. Daí, sobre a essência de Deus, ninguém conhece. Não se sabe nada. Sabemos através da sua luz, do Tzimtzum e tudo mais, e da criação da realidade, como será explicado agora. Ele criou cinco mundos. Normalmente, nós falamos em quatro. Arba Olamot. Mas, na verdade, existe um anterior que eu vou falar agora. Ele criou cinco mundos. Um sendo a alma do outro. Eu gosto dessa expressão. Porque a criação segue um processo chamado Seder Histalshelut, que é a ordem de descida da luz divina até que houve um salto, literalmente, um milagre para a criação física. Mas o ponto é que essa descida da luz significa não só uma descida no sentido dimensional, que seria a maneira do ser humano entender, mas que é errada, porque não existe dimensão espiritual, o que implica, sim, é uma convergência na realidade física. Quanto mais baixo, menos elevado. Mais baixo, espiritualmente. Então, existe uma ordem desse encadeamento. E, portanto, o que ele está dizendo aqui, traduzido, o que ele quer dizer com a alma de um se torna depois a alma do outro? É que, como existem níveis cada vez mais baixos, a luz que está em um, quando desce, agora se torna a alma do próximo que está embaixo, do próximo Olam, do próximo mundo. E assim por diante nesse encadeamento. Apenas uma explicação oculta aqui dentro. Mas continuando. Aí ele vai enumerar os mundos, os Olamot. O primeiro é chamado Adam Kadmon. É um termo. Que chama homem primordial. Geralmente esses termos são em aramaico. Que é um termo mencionado, um mundo mencionado no Tikkunei Zohar. Não é o Zohar, é o Tikkunei Zohar. O livro das retificações do Zohar, imagina. São 70 capítulos, só a palavra Bereshit, a primeira palavra da Torá. Extraordinário. E, de fato, os mestres chamam esse mundo de Adam Kadmon de Tzach Tzachot. A palavra Tzach Tzachot é relacionada à expressão Tzichei Tzama, que significa seco de sede. É? Querendo dizer, uma sede que não pode ser saciada. Porque o prazer envolvido é infinito. Assim como é trazido no Zohar, na Parasha Vayakra, 210b. Então, é algo impossível de nós imaginarmos. A única maneira mundana de a gente trazer isso é dizer que é como uma sede eterna. É impossível ser saciado pela luz que emana desse primeiro mundo da luz divina conforme a sua descida. Adam Kadmon é costume usar a abreviação AK, AK, assim que se refere a ele. Na verdade, é chamado o primeiro Partsuf, que se torna manifesto no halal, no vácuo. Partsuf, não vou entrar nisso hoje, mas essencialmente é um conjunto sefirótico, um agrupamento de canais de força divina. Não vamos entrar nisso hoje, apenas o importante é que é algo, por falta de uma palavra melhor, aqui um olam, um mundo, sendo esse algo a primeira manifestação no vácuo, uma vez que houve o Tzimtzum, ou está havendo, não que houve, não é no passado, é no presente. Igual. Isso ocorre, esse halal, esse vácuo, por causa do Tzimtzum, da contração da luz infinita de Deus. Também chamado Or Ein Sof. Ein Sof, o infinito, Or, a luz. Então, a luz infinita de Deus. O segundo mundo é o mundo de Atzilut, chamado emanação. Atzilut. O terceiro, Beriah, criação. O quarto, mundo de Yetzirah, formação. E o quinto, o mundo de Asiá, ação, que é o nosso mundo aqui. E como já foi explicado, eu tenho uma série bastante grande sobre esse assunto, chamado Mundos Espirituais, onde eu entro em vários detalhes aí. Esses mundos têm, eles mesmos, infinitos níveis. Então, eu até comento na série exatamente qual é o nosso nível, onde nós estamos dentro de ACA, etc. Tem várias considerações. Muito bem. Esses cinco mundos juntos são chamados por um nome de Deus, que é o Shem Havayah, ou seja, Yud Kei Vav Kei. Porque a coroa no Yud, da primeira letra do nome de Deus, é Adam Kadmon. Quando a gente olha nas letras escritas no rolo de Torá, nós vemos que o Yud tem uma pequena ponta em cima, que é chamada uma coroa na linguagem judaica. E essa é a ideia de Adam Kadmon, ligado a essa coroa do Yud, a primeira letra do nome divino, que a gente fala normalmente Hashem, que é permitido falar dessa maneira. O Yud, propriamente dito, a primeira letra, é Atzilut. O primeiro rei é Beriah. O Vav é Yetzirah. E o último rei é Astiah. E, uma vez que Adam Kadmon, devido à sua grande ocultação, não tem uma letra sua, propriamente dito, mas apenas uma coroa no Yud, uma vez que o Ein Sof, Deus, ele mesmo, não tem uma coroa, não tem nada, nós não sabemos nada, portanto, em geral, a gente só menciona quatro mundos, como eu falei, Atzilut, Beriah, Yetzirah e Astiah, porque eles são as letras completas. E as quatro juntas, sim, formam o nome de Deus, Yud, Kei, Vav, Kei, ou Hashem. Então, fala aqui sobre Adam Kadmon, salvo em partes extremamente difíceis do Zohar, da literatura kasher, cabalista, que veio depois disso e culminando com a Arizal, mas pouca coisa, saibam vocês. Não se sabe nada, porque é um primeiro estágio da emanação da divindade. Então é elevado demais. Mesmo sobre Atzilut, a gente não fala nada. Atzilut é ligado e corresponde à Sefirah de Keter, que é coroa. E a ideia de que a coroa está acima da cabeça. Está acima, está no nível transcendental. Entende? A gente não tem consciência disso. Só a alma de Mashiach virá do nível de Atzilut, etc. Não é algo que se fala normalmente. Não se conhece, certamente. Muito bem. Continuando. Esses quatro mundos também são divididos em nove níveis, que são Chokmah. Agora nós vamos falar em nomes de Sefirot, canais espirituais ou atributos divinos. Chokmah, Binah, depois ele chama aqui, interessante a nomenclatura, de 3 a 8, as seis pontas de Tiferet. Na verdade, são os atributos emotivos. Nós estamos falando de Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzahod e Yesod. E por fim, Malhut, que é o nosso mundo também. Nós estamos no Olam HaSiah, que corresponde a Sefirah de Malchut. Tudo bem. Entretanto, a coroa do Yud, que é Adam Kadmon, o quinto e mais elevado mundo, inclui todos eles. E é a raiz dessas quatro fundações superiores, que são os quatro mundos de Atzilut, Beriah, Yetzirah e Astiah. Portanto, nós encontramos que só existem quatro fundações de fato. E mais um detalhe, o Rav Chaim Vital comenta, é importante entender o princípio geral, que o Ein Sof, ele mesmo, nunca é incluído em nenhuma forma de cálculo, como nós estamos fazendo agora. níveis e Olamot, etc. Deus está fora, no sentido de que nós não sabemos nada da essência dele, apenas da luz dele. Então, todo esse comentário é para o benefício da criatura, somos nós, e através da Or Ein Sof, da luz infinita de Deus, sobre Hashem, a sua essência, ninguém sabe nada, nós não sabemos nada. Interessante notar que Deus poderia ter criado os mundos de uma maneira totalmente incompreensível, de modo infinito. Mas, ao contrário, ele decidiu criar mundos de modo compreensível e de uma maneira estruturada. Ele também poderia ter criado só esse mundo aqui. Mas isso teria limitado o seu traço de benevolência. Vou explicar. Através de ter criado um mundo espiritualmente perfeito, que é Adam Kadmon, que também não falamos, mas igual, e toda a descida da luz, o Seder Histal Shelut, como se diz, chegando até aqui, ele deu a oportunidade a todos nós de nos elevarmos ao nível máximo da criatura. Claro, porque isso significa que na medida que a pessoa se retifica, cresce, amadurece espiritualmente, ela sempre pode ir para níveis mais e mais elevados. Então, a vantagem imediata é que isso permite revelação de bondade infinita de Deus. Porque na medida que essa descida da luz ocorre, permitindo a vitalidade de todos esses mundos espirituais, que por sua vez têm níveis, mas são todos infinitos, etc. O fato é que nós, no caminho contrário, podemos nos elevar também. Porque cada vez que nós nos elevamos, através de uma vida reta, através do cumprimento das mitzvot, através dos atos de bondade, etc., nós vamos alcançando, subindo literalmente de níveis. Que, aliás, é o grandes ciúmes dos anjos, que os anjos são fixos, nós não somos. Nós vamos subindo de nível, mas caindo também pode ocorrer. Então tem que lutar para realmente ir sempre para frente e subir de nível. O que significa? Uma outra maneira de entender tudo isso é do ponto de vista psicológico, onde esses mundos todos, toda essa graduação infinita, tudo isso é, na verdade, um processo no microcosmo, não no macrocosmo. Ou seja, isso aqui é dentro de nós. O alcance desses novos mundos representa, literalmente, o alcance de nossa consciência maior. Conforme você vai crescendo espiritualmente, se você deseja isso para a sua vida, você vai alcançar novos níveis de consciência. Isso é a maneira de traduzir esse assunto de uma maneira muito pessoal, muito psicológica. Porque Kabbalah é a ciência de Deus. E, de fato, o estudo de Kabbalah é um estudo de psicologia divina. Então, a compreensão da ascensão espiritual no macrocosmo implica necessariamente na compreensão do crescimento e ascensão espiritual no microcosmo, no Olam Katan, que é chamado homem, no mundo pequeno. Nós somos um reflexo do mundo grande, do universo. E certamente, através desse nosso estudo, já através desse estudo, ganha-se mérito para se conseguir novos níveis de consciência, para que nós possamos estar mais bem preparados para a iminente revelação do Mashiach, do único e verdadeiro, quando, de fato, todo o mal na Terra será expulso e a glória de Deus será revelada ao ponto que nós mesmos, com os olhos da carne, poderemos vê-la e podemos, dessa maneira, nos banhar nela e receber essa revelação e julgo divino de modo verdadeiro e sincero, e que isso seja muito em breve em nossos dias. Amém.
Amém.